Jogar acima de 50 milímetros para ficar magrinho.
Puta, não. Pai, eu preciso jogar bem 80, mais.
80, né? Uma
no
tele.
Mínimo, no mínimo.
Quebra parede.
O cara vai filmar lá da entrada. Bom, galera, estamos aqui na Melier, na véspera do nosso primeiro ciclo de palestras ArtBiz, que é um evento do V-Ray Masters e da Chaos Group. E eu estou tendo o prazer já de receber o Hernani Cravo, que é diretor da Neurama, um dos palestrantes de amanhã. Hernani, obrigado por ter tido tempo aí de vir lá de Porto Alegre para falar com a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho de vocês, um pouquinho da Neurama, rapidamente, para o pessoal que de repente não conhece, ou que alguém não conhece ainda a Neurama, falar um pouquinho o que vocês fazem, como é que vocês são, como é que vocês posicionam no mercado.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Desde o primeiro momento que o Eloy entrou em contato com a gente sentiu muito prazer e muita vontade de participar do evento, foi um orgulho para nós esse convite. E eu coloquei, engajei boa parte da equipe na Neurama nisso, né? Perguntei para as pessoas, tanto da área mais voltadas ao cliente, quanto também o pessoal da parte técnica, quem que gostaria de participar do evento, e a receptividade foi muito boa. Então a gente está vindo aqui com um time grande, 5 pessoas direto para Porto Alegre, de Porto Alegre para São Paulo. Temos uma base aqui, mas a gente acabou trazendo boa parte da equipe técnica, né, que trabalha em Porto Alegre. E esperamos que o evento seja um sucesso. Acho que vai ser bem bacana a gente conseguir contar um pouquinho da história da Neurama, mostrar um pouco dos nossos trabalhos, e falar um pouco do perfil dos nossos clientes, clientes que a gente atende, tanto aqui no Brasil quanto no mercado internacional. Acho que vai ser bacana, a gente está bem empolgado com isso.
Muito bom. Me diz uma coisa, vocês estão hoje com escritórios aqui em São Paulo também, além de Porto Alegre,
sim,
e vocês têm um escritório nos Estados Unidos também, não é isso?
Na verdade, a gente tem uma equipe parceira que trabalha em São Francisco.
Tá.
Tá? Então, nós temos mais ou menos há mais de 10 anos, nós trabalhamos junto com eles, e a gente trabalha não é somente terceirizado, mas a gente entra fundo no projeto junto com eles, a gente acaba fazendo alguma divisão de tarefas. E essa parceria, nesse ano, ela tende a ficar um pouco maior ainda do que já é atualmente. Uhum. Tanto com relação ao perfil do mercado nacional, onde a gente sabe, a gente está vivendo no Brasil uma crise bem acentuada, e isso pegou muito forte o mercado imobiliário. Os Estados Unidos teve essa crise lá para 2008, 2010, foi até 2011, e agora eles já estão começando a retomar o processo de crescimento. Teve 2 pessoas na nossa equipe que passaram a virada de ano junto com a equipe de São Francisco, e temos planos bem grandes aí para aumentar essa parceria. Então, com relação ao mercado internacional, a gente está bem cercado. Temos um escritório aqui em São Paulo, que na verdade é nossa base comercial e uma pequena, não chega a ser uma base de produção, mas temos pessoas também que atendem produção aqui, então 2 a 3 pessoas que podem trabalhar diretamente com 3D, atender o cliente nesse sentido. E mais o grosso da produção mesmo, a parte criativa, a parte técnica, é em Porto Alegre, né?
Entendi. E me diz uma coisa, a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem uma sensação de que o São Paulo é meio que o centro do Brasil, uhum, né? Talvez, por um pouco disso, vocês tenham o escritório, a base comercial aqui. Uhum. Como é que é para conseguir mão de obra fora de Rio-São Paulo, né? Que a gente tem aquela sensação de que o Brasil gira em torno de Rio-São Paulo, para vocês, uhum, que são baseados, sempre foram baseados em Porto Alegre, né? Eu conheço vocês desde, uhum, sei lá quando. Como é que é trazer gente? Vocês trazem muita gente de fora ou localmente vocês têm essa mão de obra?
Sabe que no Rio Grande do Sul, uhum, e Porto Alegre tem uma tradição boa do mercado de visualização de arquitetura, enfim, a gente pode chamar de 3D, uhum, voltado ao mercado imobiliário, arquivis, enfim, cada pessoa acaba chamando diferente. Mas tem uma boa formação lá, tanto na parte de faculdades, quanto também do pessoal mais autodidata, que acaba também trabalhando para São Paulo ou outros mercados. Então, Porto Alegre é uma base interessante com relação a talentos, mas também não impede de a gente recrutar pessoas de fora. Hoje, nós temos uma equipe que gira em torno de 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, a gente diz hoje que uns 10 devem ser mais ou menos de São Paulo. Tem pessoas também de Santa Catarina. Temos 3 ou 4 de Rio de Janeiro. Então, tem hoje a Neurama, por mais que a base seja em Porto Alegre, é uma empresa nacional. Tá? Nós dizemos multinacional, até porque temos a conexão com São Francisco, mas se for falar do perfil das pessoas, dos nossos colaboradores, eles vêm de qualquer lugar do Brasil. E esse nosso filtro de currículos a gente faz independente da posição geográfica onde a pessoa se encontra, né? É muito mais voltado ao talento. Então, se existe alguém talentoso, seja lá no Mato Grosso, ou seja no Nordeste, ou seja em São Paulo e Rio, a gente acaba não dando preferência pela localização, é muito mais em relação aos valores que essa pessoa tem, a projeção dela de futuro, o que ela pensa da vida dela, se acredita realmente no trabalho da Neurama, E aí sim a gente faz o convite para que venha morar em Porto Alegre. Normalmente o pessoal gosta, acaba se adaptando. Uma cidade um pouco mais pacata que São Paulo.
Não é um lugar ruim de se morar, muito pelo contrário.
Cara, já foi melhor, como todos os lugares do Brasil, mas eu acho que ainda é um lugar bem interessante. Mantém características de uma capital, mas também tem um pouquinho do lado um pouco mais calmo, quase interiorano, né, de se viver.
Sim, não, é verdade. E me diz uma coisa, você falou, né, a gente não filtra currículo por geografia, a gente pega talento. O que vocês procuram para um cara trabalhar hoje para vocês? Porque a gente sabe que existe um acesso muito fácil a ferramentas, a cursos como os que a gente tem na Melier e em diversas outras escolas que existem por aí, em maior ou menor grau. Você tem tutorial no YouTube, você tem o cara autodidata que você comentou. E o que, assim, se eu falasse assim, poxa, eu quero trabalhar na Neurama, né? Você, que é a empresa que hoje é referência no mercado nacional e também mundial. O que eu preciso ter para trabalhar na Neurama?
Existem diversos perfis na Neurama. Existe tanto o perfil mais voltado ao atendimento, gerenciamento do cliente, e a gente dá alguma preferência para pessoas formadas em arquitetura, e também que tenham algum conhecimento de marketing, ou até mesmo já tenham trabalhado com cargos de gestão. Isso é um tipo de perfil. A gente tem uma parte da equipe mais voltada à nossa, a gente chama de produtora, que aí são pessoas mais voltadas a filmes e são pessoas que acabaram se formando em publicidade, mas voltadas à parte criativa. Tem outros que são mais voltados à parte de 3D mesmo, então são pessoas mais técnicas, onde a gente avalia muito o talento, sem dúvida alguma o talento, a vontade de aprender também. E acho que uma das principais coisas que a gente considera é a capacidade de trabalho em equipe. Isso eu acho que é fundamental para a gente. A gente tem... Já passaram pela Neurama vários artistas muito talentosos e que acabaram não dando certo em função de não se adaptarem ao trabalho de equipe, até mesmo ter um processo muito individualista, ou, sei lá, ou de alguma forma desconsiderar o cliente, né? Aquela coisa do cara que é muito formado em fórum ou faz a imagem muito pensando numa arte... Como é que a gente poderia falar?
Mas, assim, tipo, o que ele gosta e não o que o cliente procura.
Exatamente. Acho que deixando de maneira mais simples é isso mesmo. Ele faz o trabalho que ele curte, mas não necessariamente o que o cliente contratou para fazer, ou até mesmo que o empreendimento pede, ou considerando as características do produto, coisa que a gente valoriza muito dentro da Neurama.
E você acha que assim, o pessoal quando chega na Neurama, é lógico que a gente, sei lá, eu acho que não dá para esperar que o cara venha formado, tipo, pô, sentou ali, já está produzindo e lindo, né? Qual que você percebe que, de repente, é a maior deficiência do pessoal quando chega para trabalhar com vocês? Vamos colocar na produção, por exemplo. É o cara que, de repente, ele só sabe falar de setagem de V-Ray, de Max, não sei o que lá, mas ele não tem uma noção de composição, ou é o contrário, é o cara que é artistinha, mas que não sabe nada do técnico, como é que é?
Tem de tudo que é tipo, para falar a verdade. É assim, existe aquele que já trabalhou em outras empresas do ramo, e o nosso processo de trabalho é um pouco diferente dessas empresas. A Neurama tem um processo um pouco mais solto, mais voltado ao artista, e a gente trabalha com um pouco mais de liberdade. Então, às vezes, a pessoa chega e fica, tá, mas onde é que estão os presets? Como é que eu pego? Onde é que está o mapa pronto? Onde é que tem isso? Onde é que tem aquilo? Temos algumas coisas, mas a maior parte a gente deixa por conta do artista. A gente entende que cada cena é diferente, então a gente tenta moldar o artista para trabalhar dessa forma, onde ele consiga olhar, escolher a câmera ideal, o clima ideal, e às vezes o cara chega com essa experiência, uma bagagem de outra empresa e fica um pouco, putz, onde é que eu estou pisando? Cadê a library de vocês? Cadê os presets?
Isso o cara gosta de ser engrenagem numa linha de produção e de repente ele precisa.
Ele está acostumado com aquela bengala ou então aquela bicicleta com rodinhas, a gente tira a rodinha e o cara às vezes leva um tombo. Outra coisa é o cara que chega muito cru ou até mesmo com um portfólio que não condiz com o trabalho dele no dia a dia. Às vezes acontece, a gente vai lá e recebe portfólios muito interessantes, o cara faz um teste, esse teste ele não é dentro da Neurama, normalmente a gente passa algum teste pela internet, o teste sai muito bem e aí o cara chega e não consegue demonstrar aquilo que estava dentro do portfólio. E aí tenta entender o porquê, às vezes é ritmo do trabalho, então aquela cena que ele fez para teste, ele levou uma semana, duas semanas, escolheu os melhores materiais e a realidade, a gente sabe, do trabalho é um pouco diferente.
Ela tem 2 horas e não 2 semanas.
Exatamente,
fazer, né?
Então até pegar o ritmo ele sofre um pouco também. Então,
entendi. E me diz uma coisa, vocês, uma coisa que eu percebo muito, a gente frequenta fórum, né? A gente tem o nosso... o grupo lá de discussões do Very Masters lá no Facebook, depois a gente vai passar o link aqui. A gente vê muita gente que parece que tem acesso ilimitado a todas as ferramentas do planeta. Então é um tal de, não, porque isso aqui eu fiz na Marvelous, depois eu levei para o ZBrush, e aí eu pintei no Mari, e não sei o que, não sei o que lá. Funciona assim no dia a dia de uma empresa?
É complicado, porque primeiro tem que comprar todos esses softwares. A gente não tem essa liberdade toda para trabalhar com qualquer software que a gente deseja. A Neurama tem uma boa gama de softwares legalizados, onde a gente consegue atingir a qualidade que a gente deseja, mas eventualmente tem alguns que a gente até gostaria de trabalhar e acaba não trabalhando em função de não estar dentro do nosso orçamento, pelo menos no momento, e a gente faz algum planejamento para conseguir adquirir. Então... como é que eu vou te dizer? Existe alguma limitação de softwares nesse sentido, mas eu entendo que, bom, o cara tem um bom domínio do Max, do V-Ray, Photoshop e outros mais que...
É da trinca de
free,
ouro, né?
Que existem por aí, a gente consiga chegar num resultado muito bom sem ter que estar indo para um lado ou para o outro. Também, independente de ter o software ou não, a gente conta com alguns terceirizados ou com algumas empresas parceiras, e quando tem algum tipo de tecnologia que a gente não domina, a gente acaba terceirizando, contratando. Se existe alguma parte de efeitos especiais que a gente precisa e não tenha ninguém especialista dentro do Neurama, a gente vai orçar e colocar dentro do projeto e trabalhar com isso. Né?
É uma questão de especialização que a empresa também não é. Assim, dificilmente você pode abraçar tudo e fazer tudo e ser especialista e muito bom em tudo. Né?
Gostaria, mas não é... A realidade é um pouco diferente. Né? Então... A água fica muito boa no Rio Flow, isso aqui. Ok.
Fica.
Quanto é que custa o Rio Flow? Não sei, hoje, 12 mil, 3 mil, não sei. Quantas estações a gente tem que colocar? Então tem todas essas questões aí que a gente acaba levando em conta também.
Eu pergunto porque, como eu falei, a gente vê muita gente, né, viajando em softwares e tal, e assim, a sensação que eu tenho é que de repente isso dá um impacto na mão de obra que a gente tem. É o cara que ele não sabe bem aquilo que ele está fazendo, mas ele sabe um monte de pedacinho aqui, pedacinho dali, e na hora que você vai precisar contratar uma pessoa para trabalhar no dia a dia, no mundo real, você acaba tendo aquele cara que fala, né, como você falou, ah, vou fazer o telhado, cadê o software de fazer telhado? Não, eu não tenho software de fazer telhado.
Eventualmente tem plugin, isso ajuda bastante a nossa vida, né, também.
Sim.
O próprio Max é um programa muito complexo.
Ixi, caiu aqui, peraí. Dá um... Vídeo cacetada nesse momento. Vocês acham que isso aqui é Hollywood? Não é assim não, viu, gente? Aqui também é tudo preso com crédito.
Não, eu falo, por exemplo, a gente tem softwares que eles são extremamente robustos e extremamente complexos. Então, às vezes, a pessoa, antes de conhecer totalmente o software, ela já pula para o outro, porque aquilo ali é um pouquinho mais fácil, pula para o outro, que também é aquela ferramenta um pouco mais... Mas o cara pula enquanto ele não está pagando. Quando ele começa a pagar, ele vai pensar um pouco melhor nesses pulos. Eu, por exemplo, eu estava pensando agora naquelas coisas, resoluções de final de ano. Né? E, cara, 20 anos de Max. Coloquei, foi 1995, 300 Studio 4, só abri, deu um nó na cabeça. Deixei para abrir 2 semanas depois. Eu sei só que já tinha lançado o Max. Então, bom, então fecha esse e comecei. Foi o primeiro Max que eu mexi, foi o 1. E a partir daí, veio uma trabalhando com Scanline, depois veio uma gama de renderizadores, era plugin Radio Ray, depois veio Radiosidade, depois veio Final Render e V-Ray junto, que continuamos até hoje com o V-Ray. O fato, assim, as tecnologias, elas em 20 anos mudaram, mas não mudaram tanto assim. Eu estou notando um movimento um pouco, a gente pode falar isso aí um pouco melhor daqui para frente, de 1, 2 anos para cá, algumas coisas diferentes acontecendo nesse mercado. Mas o fato é que, desses 20 anos, eu não domino o Max ainda. Eu fui usar ele nas coisas que eram necessárias para o meu trabalho, e outras eu até gostaria de aprender um pouco mais, mas eu não tenho pleno domínio da ferramenta. Então, aquela coisa de troca para lá, troca para cá, troca para cá, te deixa um profissional, aquele que sabe um pouquinho de cada coisa, mas não é completo, né?
Então... Exatamente, isso pode ser pior para o profissional do que melhor, né?
Sim,
acho que a gente vê, dando aula aqui, eu vejo muita gente, não, eu vou aprender isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai usar tal software e tal, e o cara ainda não entendeu nem aquele primeiro ponto, ele se sente à vontade nem com aquele começo, quanto mais com o segundo. Agora, eu queria rapidinho mudar um pouquinho de assunto, na verdade tem a ver com isso, a gente está falando de formação. Que é uma pergunta que todo mundo me cobra, que eu preciso fazer quando eu faço as entrevistas do site, o podcast, etc., que é o seguinte. Mercado. A gente, quando a gente fala de mercado, né, a gente tem aquela brincadeira já do V-Ray Masters, que né, são os anciões de túnicas roxas em volta de uma fogueira, porque ninguém sabe o que é o mercado. E a gente sabe que o mercado, existem castas, vamos chamar assim, ou níveis dentro do mercado. A Neurama, obviamente, atua numa casta um pouco mais alta, porque vocês fazem empreendimentos grandes, a gente tem, por exemplo, empreendimentos fora do Brasil que vocês fazem, né? Eu já vi muita coisa que vocês fazem, mas existe também aquele mercado do freela, né? do cara que ele faz na casa dele e tal. E o pessoal fala muito sobre a prostituição desse mercado.
Sim.
Né? Do fulano que vai lá, ele faz uma imagem, sei lá, com o SketchUp Lumion, senta ali, faz uma imagem rápida, porque para isso, esses softwares são para isso, né? A ideia é essa. E ele concorre, teoricamente, diretamente com o cara que está lá usando um Max com um V-Ray, fazendo uma imagem maravilhosa e tal. E briga-se muito com valores. Como é que vocês que estão lá em cima enxergam esse tipo de coisa? Esse cara que briga por preço, ele dá um trabalho bem meia boca, cobra R$18 para fazer uma imagem. Como é que vocês enxergam isso? De lá de cima?
Cara, primeiro não sei se é tão de cima, né? O Neurama, a gente foi crescendo sempre com muita responsabilidade, acho que humildade também é bom, e a gente mantém ela até hoje. E, então, de cima parece algo um pouco fora da realidade, mas eu entendo que a gente não está concorrendo com esse mercado. A gente posicionou a Neurama de uma maneira que ela não está concorrendo com essas pessoas. Primeiro porque o perfil do empreendimento que a gente acaba atingindo, trabalhando, o nosso cliente, ele não permite esses riscos, né, para ele. A gente trabalha com prazos muito definidos, a gente não trabalha por imagem, a gente não vende imagem, a gente vende uma solução de marketing ou de vendas para aquele produto, para aquele empreendimento do cliente, essa postura que a Neurama tem. A Neurama é parceira tanto das agências quanto dos arquitetos, decoradores, que se unem em prol desse projeto e se posicionando dessa forma, com esse nível de profissionalismo, tanto na entrega quanto no atendimento ao cliente, eu entendo que a gente não está concorrendo com freelancers ou até mesmo com pessoas que estão trabalhando com preço prostituído.
Então, mas aí como é que vocês enxergam essa prática? Por isso que eu falei, vocês estão lá em cima porque vocês não vão fazer nenhuma concorrência, não são concorrentes do garoto que está em casa, né, eu brinco, né, ele com o seu micro positivo Celeron, comprado nas Casas Bahia, aquele que vem com óculos 3D, né, o vermelho e azul, né, o computador do milhão também. Né,
mas esse filtro quem faz é o cliente na hora dele escolher.
Então, mas como é que vocês enxergam isso? Porque, de novo, né, a gente olha de repente a garotada se batendo ali embaixo e meio como, de repente, sei lá, como um pai que olha crianças brincando, vamos dizer assim. Quando vocês veem isso, quando chega para vocês isso, você acha que faz sentido brigar por preço? Você acha que nesse mercado é isso mesmo, porque é o designer de interiores?
Eu não sei, eu sinceramente, eu acho que é natural de cada mercado. Por exemplo, o cara tem lá, é uma forma dele sobreviver. Ele tem o computador dele, que ele ganhou da mãe, do tio, disso, aquilo. Ele faz imagens e ele consegue tirar um dinheirinho com isso. Bom, ele continua fazendo... É ruim para o mercado? Acredito que sim. É ruim, não é legal, é ruim para ele, principalmente, porque ele não vai se manter assim muito tempo, ele não vai conseguir trocar o Celeron dele, ele vai trabalhar sempre na ilegalidade, Eu não sei se ele vai conseguir emitir nota, então ele já está restrito às empresas que ele vai trabalhar. Mas eu acho que isso existe em quase que todas as categorias. Eu não sei se a gente fosse criar alguma coisa, do, tipo um sindicato, um conselho,
isso
ou algo...
Isso falam bastante. Protegeria,
eu não sei. A gente já se reuniu algumas vezes entre as grandes empresas deste mercado no Brasil, grandes, mas são médias ou pequenas, porque o mercado não é tão grande, ele é novo. E falávamos muito sobre isso, fazíamos encontro, dávamos almoços bons, jantas bacanas... No final das contas, todo mundo saía muito empolgado, mas na semana seguinte ninguém se ligava, na outra também não. Na terceira semana a gente estava trocando orçamentos e eventualmente brigando de igual para igual pelo cliente. E, enfim, segue o baile, segue a vida e nunca se criou algo concreto. O que eu poderia dizer para quem está começando, foca na qualidade do seu trabalho. Tem um trabalho reconhecido, tem um trabalho diferenciado, que eu acho que ele vai conseguir cobrar o justo, sabe? O cliente, como eu disse, o cliente escolhe. E ele vai escolher o melhor. E, eventualmente, ele também está trabalhando com um cliente que é muito ruim, também é muito fraco, e uma imagem ruim
vai, os dois se merecem.
Serve para ele, enfim. Mas é uma coisa que a gente não tenta não se preocupar. A gente sabe, é o direito de todo mundo. Está na livre concorrência, a gente tem pessoas da Neorama que saíram da Neorama e abriram outras empresas. Uhum. E continuam trabalhando, algumas deram certo, outras deram errado, e é da vida. Assim como a gente também, antes de formar a Neorama, trabalhou em outros escritórios, tivemos experiências anteriores e respeito todos os lugares que eu trabalhei. E é o mercado, eu entendo dessa forma. Como tornar esse mercado mais sólido, mais maduro, isso, aquilo... Acho que começa até mesmo no próprio treinamento, um trabalho que vocês fazem aqui na Neriês, trabalho que outros professores também, muito competentes, eu acho que nem vale a pena a gente estar citando, mas, enfim, tem gente muito boa com cursos no Brasil, coisa que não existia há algum tempo atrás, e essas pessoas amadurecendo e tendo uma formação mais interessante vão conseguir cobrar o justo, vão entender os valores do software, e as pessoas que estão por trás também da construção desses softwares, sabendo valorizar elas. Mas não adianta, é educação e também método de tentativa e erro. Alguns vão ter francos atiradores no mercado, que vão durar muito pouco tempo e vão sair fora também.
É difícil,
muito difícil.
Eu falo porque assim, a gente ouve muito, né? Você uhum. participa também de grupos, de discussão e tal, o pessoal fala muito, tinha que ter um sindicato, uhum. tinha que ter, e todo mundo tem uma sensação de que é cada um por si, e nesse cada um por si é todo mundo dando tiro em todo mundo, uhum, uhum. e no final das contas vai morrer todo mundo, né?
Sim.
Então, por isso que eu pergunto, vocês como estão né, podendo olhar de fora isso acontecer, de repente é um insight até mais maduro para a galera que está entrando.
O que eu sinto assim, pega há dois, três anos atrás, né? Parece que a coisa teve, o Brasil terminou na Copa, né?
acabou, o Brasil acabou no 7-1.
Parece, tanto no nível de pessimismo quanto em algumas realidades que acabaram aparecendo. Mas o fato é o seguinte, é que antes disso tinha trabalho para todo mundo. Estava sobrando trabalho. Tem a cara que trabalhava mais ou menos... Ele conseguia, porque o outro já tinha, não ia pegar, porque só ia conseguir entregar daqui a 2, 3 meses. Agora isso acabou. A gente, para conseguir trabalhar, ou tá trabalhando com empresas que a gente já tem um relacionamento de longo prazo, ou então é aquela concorrência um pouco mais acirrada, e essa empresa também tá com seus concorrentes, tem uma briga um pouco mais acirrada, então eles também não querem aventura. Uhum. O cara, para lançar hoje em dia, ele tem que ter certeza que aquele produto vai dar certo, que ele vai ser vendido. Então, para isso, ele quer contar com o melhor. Seja a melhor agência, seja a melhor projetista e seja a melhor empresa fornecedora de material para venda. Então, nesse aspecto, eu acho até que foi bom. Nosso volume de trabalho caiu. Volume de quantidade, talvez... Mas, ao mesmo tempo, ele está mais qualificado, mais exigente, o que para o mercado acho que é bom.
E me diz uma coisa, assim, né, acabamos indo para a crise, não tem jeito, a gente, né? Eu brinco, né? A crise só existe para a classe média. Eu acho que o Brasil inteiro está na classe média, porque está todo mundo sofrendo com isso. Mas, assim, me diz uma coisa, vocês trabalham com projeção de uhum. mercado, vocês têm planejamentos e tal. Vocês veem uma luz no fim do túnel ou esse túnel está meio longo ainda? Tipo, olha, estamos preparados aí para o próximo ano, dois, trabalhar nesse esquema em que tem menos trabalho, mesmo que ele seja mais qualificado? Como é que vocês estão enxergando a situação?
Estamos no início do ano, né? No início do ano ainda, tipo, janeiro, fevereiro, falando de Brasil, fica difícil ter uma posição mais concreta.
É porque o Brasil começa depois do carnaval.
Também tem isso, uhum. É fato, né? E a gente teve no final de ano um movimento que foi interessante de propostas para projetos que vão acontecer nesse ano. Mas ainda está começando um pouco lento. De qualquer forma, a Neorama também não está jogando todas as fichas do Brasil. Como comecei mesmo o nosso bate-papo aqui, a gente comentou dessa aproximação com o mercado americano, com nossa sede lá em São Francisco, nossos parceiros. Então a gente está botando boa ficha também, boas quantidades de fichas no mercado internacional. Agora, a Neorama não fez nenhum movimento prevendo alguma queda. Conversei com algumas pessoas de outras empresas, e os caras, eu acabei enxugando, eu reduzi minha equipe. A gente fez o contrário. A gente pegou, a gente qualificou a equipe, a gente não fez nenhuma demissão para reduzir custos. A gente está se preparando para trabalhar no mercado internacional em alto nível, imaginando que esse movimento possa fazer com que a gente ainda consiga algum crescimento no mercado internacional baseado no processo de qualidade. É óbvio que as coisas podem mudar ao longo do tempo, mas a gente não... ou por coragem, ou por irresponsabilidade, ou por apostar no nosso trabalho, na nossa equipe, a gente, nesse ano mesmo, com essas incertezas, a gente apostou em, não, vai dar certo, vai ser um ano bom, e mesmo que a gente tenha um volume talvez um pouco menor, mas no mercado internacional a gente vai ter que chegar lá de igual para igual com os gringos, então nós vamos ter que qualificar o nosso trabalho.
É aquela história, né? De repente aquilo que está faltando aqui de trabalho pode se tornar uma oportunidade de se abraçar coisas que vocês, de repente, não poderiam abraçar vindo de fora.
Ou,
né,
até também algumas coisas relacionadas a um mercado um pouquinho diferente. A Neorama nunca se posicionou como maquete eletrônica. Então, a gente, desse mercado, a gente já fugiu. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente está muito voltado a uma área... muito no fruto de produção de imagens, plantas baixas... E a gente quer entrar num lado quase produtora audiovisual. Uhum. E aí acho que o nicho e até mesmo o tipo de verba muda dentro das incorporadoras. Enfim, tem alguns planos interessantes nesse sentido. Uhum. Não é só voltado ao mundo 3D, mas inclusive envolve filmagens, captações, direção de cena. Então, não é só uma produtora 3D, mas uma produtora audiovisual voltada ao mercado imobiliário.
Muito bom. Bom, cara, obrigado pelo papo. A gente amanhã tem o nosso evento aqui, o primeiro ciclo de palestras Arquivis, com toda a galera da Neorama. Tem ainda um monte de gente que não está aqui na frente falando, mas que está ali fora tomando um cafezinho, esperando a vez para a gente poder ter um evento bem legal para vocês. A gente vai colocar no site também o evento, depois a filmagem, a cobertura. De novo, Hernani, brigadão pela presença aí nessa versão esquisita do V-Ray Master Talk, mais rápida, mas agora com vídeo também, fazer um negócio diferente, aproveitando a presença. E acho que o evento amanhã vai ser bem bacana.
Vai ser bacana. Hoje a gente falou bastante de mercado, falou de clientes. Amanhã vamos olhar um pouco mais para dentro das imagens, ver filmes, falar do que a gente gosta de fazer também, que é um prazer para nós e sempre foi e continua sendo. E agradecendo novamente a oportunidade, Eloy. Legal, vai ser bacana.
Legal, bacana. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.